é um dos motivos de estarmos em guerra. Quem lembra? Estamos em guerra porque? Porque precisamos nos vingar. Vingar de quem? Do irmão? De quem? Por aquilo que ele nos fez lá no Éden. Estamos em guerra porque é tempo de saquear o inferno e povoar o céu. Mas nós também estamos em pé de guerra porque é tempo de conquistar territórios para o Senhor Jesus. E nós temos 5 mil... Quantos territórios? Quantos municípios? 5.564 municípios no Brasil para ser conquistado. E diga, sou eu que vou conquistar. Sou eu que vou conquistar. Diga para seu irmão, é você quem vai conquistar. É você, meu irmão, quem vai conquistar. É tempo de guerra, amados. O inimigo não quer saltar essas vidas, mas vai saltar em nome de Jesus. Aleluias. E por isso nós estamos aqui. Abra a Bíblia no livro de Josué. Capítulo 3. Josué 3. Verso 5. Josué 3, 5. Parte B. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos repetir, foi muito fraco, não foi? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Agora nós vamos dizer diferente. Nós vamos dizer que Ele vai fazer maravilha no meio de nós. Amém? No meio da Insegeque. Santificai-vos, porque amanhã fará Iavé maravilhas no meio de nós. Aleluias! Glória a Deus. E nós estamos aqui, exatamente, pode sentar, queridos, neste congresso de jovens do norte e do nordeste, porque nós entendemos que é tempo de conquistar. E porque o próprio Deus nos falou e vem falando a Insegeque no dia 6 do 9, que a Insegeque encontra-se no limiar da terra prometida. Esta foi uma palavra que o Senhor trouxe para a Insegeque, que nós nos encontramos no limiar da terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? O Brasil é a nossa terra prometida. O estado onde nós moramos, nascemos, onde você pode ter nascido em outro estado, mas você reside aqui, essa é a sua Canaã. Essa é a sua terra da promessa. E o Senhor disse que nós estamos no limiar. Nós ainda não entramos, mas nós já estamos vendo a terra da promessa. E para que o povo de Deus visse, chegasse a ver, chegasse ao limiar da terra da promessa, chegasse ali às margens do Jordão, uma longa caminhada eles tiveram. Saíram da onde? Do Egito. Saíram do Egito. Moisés ia ali na frente, comandando aquele povo, porque Deus tinha uma terra prometida para aquele povo. E Deus tem uma terra prometida para nós. Amados, mas aquele povo ali passou 40 anos no deserto. É muita, muito janeiro, né? Meu Deus. Rodando. Rodando. Por quê? Por causa da murmuração. Porque não acreditaram no Senhor. E até que o último morresse, daquela geração, daqueles espias que foram ali olhar a terra e trouxe um relatório negativo. Foram 12. Só 2 trouxeram um relatório positivo. Mas Moisés disse para aquele povo: vai, olha a terra, vê o povo como é, em que terra esse povo habita, como é a terra, se essa terra é estéril, se essa terra é fértil. E diz a palavra do Senhor que aqueles espias foram e voltaram em 40 dias. E aquele povo teve que passar quantos anos? 40 anos fazendo um percurso que os espias fizeram em 40 dias, desde que saiu até que voltou com relatório negativo. Moisés disse: olha a terra, vê como a terra é, se é boa, se não é boa, se tem árvore, se não tem, se é fértil, se não é, e traz do fruto. E olha para o povo, como é que eles são, se são fortes, se não são. E eles, quando chegaram, amados, ali, chegaram até Moisés e trouxeram do fruto da terra. E disseram a ele: realmente, esta terra mana leite e mel. É uma terra fértil. Deram um bom relatório sobre a terra. Ou seja, é exatamente como o Senhor diz: terra que emana leite e mel, está aqui o fruto. Mas o povo que lá habita é um povo forte, são gigantes. Eles nos vê como gafanhoto e nós também nos vemos assim. Eu achei interessante ontem a pastora Lu ministrando, e a gente vê aquilo que Deus está falando em toda a Insegec, porém, cada um com seus exemplos, cada um da sua maneira, mas Deus está falando a mesma coisa. Quando ela falou dos escravos, que muitas vezes você é livre, mas você não deixa por dentro de ser um escravo. Você recebeu a carta de liberdade, mas dentro de você, você tem uma mentalidade de escravo. E aquele povo, amados, viu que o que Deus prometeu era verdadeiro, era terra que mana leite e mel, era uma terra boa. Mas tiveram medo das pessoas que ali habitavam. Por quê? Porque disse que eram pessoas fortes, gigantes. Nós nos vemos como gafanhotos, e eles também nos veem assim. Só Caleb, que trouxe o relatório positivo, que disse: nós vamos entrar, se Deus mandou, nós vamos chegar lá. Oh, que maravilha! Porque nós não nos encontramos mais, segundo o Senhor, nós não estamos mais nesta fase. Porque por um tempo nós nos víamos assim, como gafanhotos. O grande problema não é nem se o inimigo nos vê como gafanhoto, é nós nos vermos como impotentes gafanhotos. E o Senhor trouxe uma palavra. Estou aqui para trazer aquilo que o Senhor tem trazido para toda a Insegec. Em Barreiras, estivemos lá, foi um outro enfoque de ministração, mas em cima daquilo que Deus tem trazido, em Brasília, e agora aqui, para trazer aquilo que o Senhor tem trazido para o nosso arraial, que nós não temos de que temer. O Senhor falou para nós que todos os filisteus foram abatidos e nunca mais virão ao território da Insegec. Que nós estamos neste limiar da terra da promessa. E eu vou ler exatamente como o Senhor falou. Amados, foi uma experiência assim, foi gratificante e ao mesmo tempo foi triste para nós que estivemos, e nós temos aqui pessoas que estavam no local, o líder da nossa congregação lá em Chão de Estrela, o irmão Saul, tem a sua mãe, tem o pessoal que participou. E Deus tinha trazido uma palavra que nós estávamos orando. Eu vou ler exatamente como foi. Dias antes, nós estávamos orando pela congregação que Deus estava abrindo em Chão de Estrelas, quando um principado terrível falou com uma voz dura e imperosa. Mas não tenha medo não, porque Deus tem palavras tremendas para nós, viu? Ele disse assim: estão pensando que vou deixar que em cada município do Brasil, terra da minha posse, quebrada em nome de Jesus, levantem-se regimentos desse povo que com hora marcada e a cada dia me confronta, que me perturba com seus atos proféticos, minando as minhas forças e dispersando os meus regimentos, vão me topar cara a cara. Sei que não são mais aquelas crianças de outrora. Não posso usar as mesmas armas, mas saibam que ainda tenho trunfos guardados que usarei na hora certa. E hoje aqui, muitos destes trunfos que Satanás tinha guardado contra os jovens e contra cada um de nós, nas áreas que foram faladas aqui nesta manhã e que foram quebradas, foi desfeito para a vergonha dele. Nós arrancamos das mãos dele o trunfo que ele tinha contra nós, contra os jovens, contra os adolescentes, contra cada um. Naquela hora que nós estávamos aqui orando, quebrando toda a fortaleza na nossa mente, que o inimigo colocou, porque a nossa mente é o depósito da palavra, desse Satanás: tu estás destronado, tu já estás vencido. E nesta hora, quando esses jovens estão aqui sendo ungidos, e cada um de nós com a nossa mão aqui na mente, os trunfos nesta área que tu tens contra nós, nós arrancamos nesta hora da tua mão em nome de Jesus. Amados, Deus falou isso e eu não verbalizei. Ele disse: não verbalize, me adora, leva o povo a confessar, a profetizar. E o povo não está nem sabendo que o inimigo estava falando aquilo ali. E nós começamos a profetizar outras, aquilo que Deus estava mandando profetizar, eu profetizando, mas só sabia eu e o Senhor o que é que ele estava falando ali, a ameaça por conta da congregação que ia ser aberta em Chão de Estrela no final do mês de julho passado. E quando, amados, nós chegamos até ali, ele não brinca em serviço, não. Que nós declaramos no reino do Espírito aberta essa casa de adoração ao Deus vivo. Nós escutamos um disparo de 5 tiros. Não foi isso, irmão Saul? 5 tiros. Pá, pá, pá. Se não foi 5, foi 3. Mas foi uma quantidade. Eu disse, meu Deus, bala. O irmão Saul desce com alguns irmãos para ver o que era. Era uma pessoa que estava sendo evangelizada pela congregação. E o inimigo ceifou quase na frente para trazer medo. Mas nós não temos medo, porque ele só tem um pacote de mentira. Ele bate como quem bate em lata seca. E nós não nos intimidamos, em nome de Jesus. No dia 1/8, o Senhor fala: a longa caminhada deste regimento em Sergipe, a longa caminhada pelo deserto terminou. Ele já tinha dito que nós estávamos no limiar da terra prometida. Estamos aqui. E temos a primeira Jericó. Não é verdade? Cada um tem uma Jericó que vai conquistar. Vamos atravessar, amados. E é uma coisa tão tremenda. Olha, eu estou tão encantada com as coisas que Deus faz. Porque o povo atravessou ali o rio como? O rio Jordão? Os sacerdotes com a arca iam na frente, com a arca nas costas e o povo atrás. A arca fala de quê? Da presença de Deus. E a presença de Deus fala de quê? De adoração. E nós vemos este mover de Deus dentro da Ensejec. Esse ministério, sala do trono. Esse ministério que se levanta com uma força tremenda dentro do Ensejec, exatamente no momento onde nós estamos no limiar da terra prometida, onde cada um que aqui se encontra é sacerdote do Deus Altíssimo e dentro de si carrega a arca da aliança, carrega o próprio Deus. E nós vamos atravessar, queridos, o Jordão. Na adoração, na presença de Deus. Vai haver resistência do inimigo? Com toda certeza. Mas nós já estamos colocando por terra toda a resistência do inimigo, porque nós vamos adorar toda a Ensejec no Brasil e além fronteiras. Nós vamos mandar incenso de adoração 24 horas do dia, porque adoração é a mais alta forma de batalha espiritual. E ali nós na sala do trono adorando ao Senhor, amados. É este o caminho, é este o lugar, é por aí. Estamos indo no rumo correto. Tudo se encaixa. Cada um fala a mesma coisa, porém com exemplos diferentes. É na adoração. Não é quando você estiver, nada. É quando você estiver adorando ao Senhor. Na sala do trono, no Santo dos Santos, prostrada aos teus pés, pra te adorar. na sala do trono, no Santo dos Santos, prostrado aos teus pés, Iavé, só pra te adorar. Esse é o lugar que nós devemos estar nesta hora, quando nós estamos no limiar da terra prometida, com a arca nas costas, para colocar o pé dentro do Jordão, onde atrás de nós vem uma multidão. Essas pessoas que você está entrando em contato, as pessoas da sua célula, e você e eu somos sacerdote do Deus Altíssimo, passando o Jordão com este povo a pé enxuto. É na adoração e santidade que passaremos a pé enxuto, levando aqueles a quem o Senhor quer trazer descanso, quer trazer Jesus. E o Senhor fala: a longa caminhada deste regimento pelo deserto terminou. Está diante de vós a terra prometida, com a arca viva dentro de vós, e tocando a planta dos vossos pés no rio do meu Espírito, que está sempre transbordando, umedecendo e fertilizando as terras onde vão plantar a minha palavra. O impossível aos homens é possível para mim. Quando dou uma ordem, os capacito para cumpri-la. Este é o caminho, andai nele. Sou eu quem os guio, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Estão entrando em uma nova experiência. Percorrerão caminhos que nunca passaram antes. E vos digo: santificai-vos, porque farei maravilhas no meio de vós, diz o Espírito da Graça. Eu tremi, estremeci. Disse: meu Deus. E ao mesmo tempo fiquei assim. Eu disse: eu vou arriscar uma pergunta ao Senhor. Se o Senhor não quiser me perguntar, é só uma curiosidadezinha assim. Mas não é por curiosidade. É porque nós não queremos, Senhor, errar novamente. Se nós já passamos por esse deserto todinho, já estamos no limiar da terra prometida, a gente não quer voltar para o deserto mais, não. Nós queremos é conquistar, é tempo de conquistar. Temos esse horror de municípios na nossa frente. Nós não podemos ficar parados, temos que prosseguir. E eu arrisquei. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que caminhamos longamente pelo deserto? E o que determinou o término desta caminhada? Por favor, Senhor. Sei que não me deves nenhuma explicação, mas olha para dentro das nossas profundezas e vê que a pergunta é só porque não queremos, com a tua ajuda, mas cair no mesmo erro. É só por isso. Falei assim, né? Olhando assim, para ver se ele tinha... Porque a gente não sente, né? Quando o Senhor não se agrada muito de certas coisas, vocês não sentem? Não é? É a mesma coisa como o papai da gente da terra. Quando a gente faz uma pergunta e o pai não gosta, a gente não, pela fisionomia dele, a gente não sabe se ele gostou ou se não gostou. Não é? Então, a intimidade que a gente tem que ter com o Senhor também tem que ser essa. De quando a gente falar, não é? Até o semblante dele, a gente sabe se ele se agradou ou se ele não se agradou daquilo que eu falei, daquilo que eu fiz. Não é assim com vocês? Não é? Eu me lembro quando eu era muito jovem na fé, muito bebê na fé, eu tenho isso anotado, ele disse assim: filha, eu quero que a tua intimidade contigo seja tanta, que ao escutares o meu pisar, tu já saibas o que eu quero. Eu não entendi, foi nada. Eu digo: gente, escutar pisar de Deus, e Deus tem pé, e como é que eu vou escutar esse negócio, meu Deus? Eu sempre guardei isso dentro do meu coração. Ou seja, é sentir o mover. É o mover do Espírito dentro de nós. Que a gente deve, no menor movimento do Espírito dentro de nós, porque ele se movimenta de acordo com aquilo que nós fazemos, dizemos, amado, nós sabemos quando fazemos aquilo que erramos, quando pecamos, o nome é esse, nós sabemos que nós o entristecemos. A gente não olha nem para ele, a gente se esconde. Não é verdade? Se esconde, porque a gente não tem nem como a gente olhar face a face. Porque em pecado ninguém olha face a face ao Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu sei que é assim com vocês também. Sei que a intimidade de vocês é tanta com o Senhor, que eu sei que ao menor sussurrar dele, você já está sabendo para onde você vai virar, se é para a direita, se é para a esquerda, ou se está dizendo alguma coisa que não deve dizer, ou fazendo o que não deve fazer. Que cada dia mais essa sensibilidade em nós seja aumentada. Nós necessitamos disso. É essencial para a nossa vida. É o nosso Pai. Você que é casado, você sabe. Até quando seu marido bate a porta assim, pá! Ou filho chegou dentro de casa, a gente sabe o bater da porta de um filho. É fulano chegou, ciclano chegou, pela pancada. Ou não? Até quando bate a porta do carro, pá! Já sabe que não está muito bom. Pela intensidade da força com que bateu, o pisar, eita, fulano chegou. Amados, mais real do que seu pai, que sua mãe, que seu marido, que seu filho, mais real do que todos vocês que nós estamos nos vendo a cada dia aqui, é o reino espiritual, é Deus. E precisamos, queridos, estar atentos no reino do Espírito, que ao menor movimentar do Espírito Santo dentro de nós, já saibamos o que ele quer nos falar. Não precisa nem que ele fale, você já sabe. Olha, não precisa. Quando o menino faz uma coisa errada ou que faz certa, não é? Vamos falar que faz certa. Que mamãe se agrada, não precisa mamãe nem falar, mas os olhos de mamãe sorriem, olha assim, não é? E a gente fica todo cheio. Ah, mamãe se agradou. E a gente prossegue. Não é assim? Precisamos ser assim com o Espírito Santo que está dentro de nós. Ah, aí ele vai, você vai olhar para ele. Pastor, como é que eu vou olhar? É aqui dentro. Todo mundo está sabendo de que experiência que eu estou falando. Ou não? Estou falando inglês, grego, hebraico? Não, não. Essa é a linguagem da ICGEC. Amém? Não é assim? Amém? Diga amém. Diga aleluia. É assim que essa nova geração tem que ser. E a velha também, viu? E a velha não pode se acostumar, não. Ah, escuto Deus falar, cada dia, cada instante, a gente precisa aprender. Sempre vamos ter que aprender. Sempre precisamos estar num patamar de que nós não sabemos de nada. Não se acostumar na posição onde está. E saber que Deus tem a cada dia, dentro do seu mover, algo para nos ensinar. Eu acho tão legal, eu acho tão bom, porque ele é tremendo, não tem nada igual, um dia não é igual ao outro, eu não gosto também de nada igual, eu acho maravilhoso, é uma aventura maravilhosa com o Senhor, não é assim? Oh, glória a teu nome. E aí você está dizendo, ah, pastora, mas diga aí o que foi que ele disse, não é? Porque foi que nós, que foi que determinou a nossa saída do deserto? E ele falou, no dia 8/8, tenho tudo marcado com datas, porque eu estou num jejum de N coisas, o ano todo, estou terminando agora em novembro, passo 21 dias jejuando, dos 21 dias, 7 dias é pelo Conselho Apostólico, 7 pelos pastores e sua família, 7 por vocês, descanso 21, aí vou para mais 21. Estou terminando agora, o último. Jejum de toda espécie, não é só jejum de comida, esse é o mais fácil que tem. Todo tipo, aquilo que o Senhor manda jejuar naquele período. Fazia seminário, ou aliás eu faço, mas ele me mandou suspender. Ele disse, este ano é o ano de você estar todas as manhãs comigo, gerando aquilo que eu mandei você gerar. E estamos nessa batalha de oração, eu acho que uma coisa tremenda de jejum, de orar pelos pastores, pela família dos pastores, por cada um de vocês. Não sei, mas sei que atrás do pastor Célio tem um rebanho muito grande. E nos 7 dias eu não oro só pelo meu rebanho, mas pelo rebanho de cada pastor. Só digo nominalmente o meu, porque só conheço o meu. Mas, Senhor, tu sabe o nome de cada um deles e sai orando por cada uma das ovelhas por 7 dias, todas as manhãs. Aí descanso 21 dias. Aí pego mais 21. E o Senhor disse, o tempo da ensejeque no deserto acabou porque aprenderam, diga aprenderam, aprenderam, o caminho da minha presença, da confiança em mim, da busca constante da minha face, do meu sobrenatural. Por menor que seja um grupo desse regimento, já não se veem mais como insignificantes gafanhotos, mas se veem como conquistadores, assim como os vejo. Cessou a murmuração do que está faltando ou do que está mais. Aprenderam no deserto que sou o provedor e nunca faltará o trigo, o mosto e o azeite em abundância, e que os meus braços eternos sempre esteve e sempre estarão estendido por baixo de vós, rebanho meu. A terra está pronta para a colheita, está diante de vós. Não demoreis a tomar posse dela. Mas vos digo, santificai-vos, vos digo mais uma vez, porque farei maravilhas no meio de vós, diz o Espírito da Graça. A tônica é santificação. A tônica é adoração. Aprender o caminho da minha presença. Qual é o caminho da presença dele? É o caminho do Santo dos Santos. Glória a Deus! Nós temos muito ainda de Senhor, ainda tem muito para chegarmos lá, mas Ele já considera como aprendido. Aprendera o caminho da minha presença, da confiança em mim, da busca constante da minha face e do meu sobrenatural. Ninguém vai conquistar sem ser no sobrenatural de Deus. Não haverá conquista sem o sobrenatural de Deus se manifestar. E é na presença de Deus, é na adoração, é nesses momentos que nós passamos de intimidade. Não é só quando você vem aqui ao santuário, não. Não é só quando você está no seu turno de adoração, não. É nas 24 horas, é você ter um estilo de vida de adorador. Que adora ao Pai às 24 horas em espírito e em verdade. Ter uma vida de adoração em santidade. É assim como o pastor Célio falou. Que quando o inimigo vê, vai correr. Ele, quando ele olhar para um ensejequiano, ele não só quer isso para um ensejeque, não. É para todo o seu regimento, para todo o seu corpo. Eu estou falando ensejeque porque aqui, eu estou falando para o nosso arraial. Quando ele olhar para um de vocês, para mim, para os pastores, para as ovelhas, todos nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Somos guerreiros, somos intercessores. Intercessores, adoradores. Ele não só quer intercessor, como Célio hoje falou aqui, não é? E nós estamos e vimos, e estávamos presentes quando o Senhor disse, levanta 1000 intercessores. Eu digo, Senhor, eu quero ser um desses. Porque todos intercessores, todos nós somos. Todos nós somos. Mas Deus está levantando os 1000 intercessores de elite. O power, como falou Célio. Intercessor power. De poder. Que sabe liberar o poder que está dentro dele. Não vem outro poder, não. Já está aí dentro de você. Todo poder está dentro de nós. Porque Deus reside dentro de nós. É a fonte, Ele é o poder. Ele é o Todo-Poderoso. E que nós precisamos aprender é liberar este poder. E sem santificação, nós não podemos liberar o poder de Deus. E é quando o poder de Deus for liberado, onde nós vamos ver os sinais, os prodígios e as maravilhas acontecer. É no sobrenatural de Deus e as vidas vão se render ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! É tremendo demais. Tem muitas palavras que o Senhor deu, mas nem todas eu sou autorizada a falar. Mas essa que o Senhor falou no dia 1/9, Ele disse: filhos, o grande segredo é obedecer a minha voz prontamente. Isso é novidade para vocês? Pastor Célio, com certeza que tem falado aqui. Todo pastor tem falado. Todos nós, e o Espírito Santo confirma o que cada um diz nos púlpitos. Obedecer a voz do Senhor prontamente e me seguir passo a passo. Esse é o exemplo que a minha serva tem dado a vocês desde o dia 25 de novembro de 1985, quando a trouxe da África com um coração abrasado pela visão de um Brasil aos meus pés. 23 anos já se passaram e tenho dado as estratégias passo a passo para a conquista da nação. Hoje tenho guerreiros treinados que vão obedecer prontamente os comandos que virão a esses e serão que determinarão a entrada e a posse da terra prometida que está diante dos vossos olhos, diz o Espírito de Javé. E quando o Senhor me falou isso tão claro assim, aí eu corri, eu disse, eu já vi esse negócio no lugar. Aí corri por livro da apóstola, tum, 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 já sei onde está. Jejum e a redenção. E fui para lá. Aí fui ver. Fui lendo desde o começo, eu vou achar. Página 34. Gravei até a página. Quando ele traz a apóstola de volta, leva ali para o centro do Brasil, não é? Exatamente em 25 de novembro de 1985, que ela chega ali e passa, se eu não me engano, 21 dias de jejum, e Deus começa a falar com ela. E fala exatamente isso aqui. Que ela deveria o seguir passo a passo. Ser guiado por Ele. Que ela, isso foi no sexto dia, ele disse, e ela saiu daquele local com toda a linha mestra do seu ministério, e o Senhor disse, eu ali comecei a dar a estratégia para a redenção da nação. Há 23 anos atrás, só tinha a apóstola Valnice. Então, naquela época, missionária Valnice Milhomes, do qual nós somos filhos espirituais. Hoje, quantos, em quantos ela se multiplicou? Não sei nem as contas de quantas em Segeques e de quantos discípulos membros, de quanto nós somos. E ele disse aquilo que eu disse para ela há 23 anos atrás, na qual ela obedece até o dia de hoje, é para ser seguido por cada um de vocês, para a posse da terra, para a conquista da terra, é necessário seguirmos exatamente a estratégia que Deus está dando através da serva do Senhor, na qual é repassado através de cada pastor em cada púlpito da ICGEC. A obediência de cada pastor tem que ser prontamente, mas a obediência de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada homem, de cada mulher, de cada ensejequeando, de cada discípulo membro, a obediência tem que ser prontamente. Nós não podemos estar pensando, será que vai ser, será que não vai ser, não é seu problema nem meu esse. Nosso único problema é obedecer aos comandos que vêm do trono. E lembrar dos comandos que foram dados e o Senhor disse que nenhum deles caducou. Se nenhum comando que eu dei durante todos esses anos eu removi. E todos. Para isso, eu amei quando vi a explicação do pastor Célio, que é o projeto Joel 2. É exatamente levantar em vocês, jovens, este pilar, enfincar o pilar que foi enfincado dentro de nós há 23 anos. Para que você, ninguém pode obedecer o que não conhece. Não pode fazer o que não sabe. Mas à medida que vocês passam a saber, são responsáveis se não fizerem. Obediência imediata aos comandos do Senhor. Ao entrar numa sala de oração, queridos, eu não sei onde é a sala de oração daqui, mas eu sei que deve ter mapas, deve ter nome de prefeito, deve ter o que mais? Hã? Bandeiras, o que mais? O que é que tem na sala de oração que Deus mandou colocar? Tudo, o que mais? Para quê? Sim, também, não é? Azeite, trigo. Para que isso? São símbolos que falam do reino do Espírito. Quando eu entrar na sala de oração, ai que coisa linda, mas está linda, tão bem decorada, ai que maravilha. Não, eu tenho que olhar com os olhos proféticos. Eu tenho que entrar profeticamente na sala de oração, olhar para o mapa de Alagoas e ver pelos olhos da fé. Quantos municípios são? Quanto? 102. Eita, a gente tem mais ainda um pouquinho. E vocês? É, cada um tem uma quantidade, né? Mas olhar com os olhos proféticos, vou ver cada município desse rendido aos pés de Avé. E eu vou ser um canal, porque é muito fácil a gente querer ver, mas é o outro que vai fazer. Nós precisamos olhar e saber que somos nós. E é um grande privilégio para nós sermos incluídos em tão grande missão, em tão grande e maravilhosa visão que Deus trouxe e trouxe a sua serva que saiu daqui com o coração inflamado de uma África aos pés do Senhor Jesus. Para lá ficou 14, 15 anos e voltou com o coração inflamado pela redenção do Brasil. mas ela só não vai poder fazer. Claro que a Insegec só também não vai, mas nós, como regimento, temos que cumprir a nossa parte. E precisamos obedecer a cada comando prontamente. E nos passos do Senhor, ele botou o pé aqui, você bota atrás. Ele botou o pé aqui, você bota o pé atrás. Não bota para cá, eu acho que por aqui é melhor. Não bote não. É aqui que ele botou, você bota aqui. É aqui que ele botou, aí vai escorregar, escorrega não. É, mas aqui tem tanta pedra, ali está tão lisinho, é melhor vá pelo lugar que tem a pedra, é o lugar mais seguro. É obedecer prontamente, seguindo as pisadas do Senhor Jesus, com a arca nas costas, com a vida em santidade, com a vida de adorador, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. E nós vamos, e eu creio em nome de Cristo Jesus, eu creio, Senhor, que nós vamos fazer, porque nós não vamos deixar para outra geração aquilo que é dever da nossa geração fazer. Eu digo, Jesus, eu já tenho 60 anos. De Senhor, eu tenho a unção de Caleb. E eu não quero terra fácil. Caleb não quis. Não, me dá essa daqui das montanhas mesmo. Foi aquela dali que foi que Moisés disse que era minha, é essa que eu quero. Pois é, a que eu quero, aquela que o Senhor me dê. É a difícil mesmo, Senhor. Eu vou e vou conseguir, porque eu não vou só. O Senhor vai comigo. Porque não é a casca que adianta. É o vigor no nosso espírito, é a unção de Deus na nossa vida, e nós vamos conquistar o Brasil para o Senhor Jesus. E cada um, levante cada estado aqui representado, uma pessoa de cada estado. Pernambuco, Fortaleza, Natal, outro estado, fica em pé. Sergipe, tem outro estado? Tocantins, São Paulo, Bahia, glória a Deus, quem mais? Glória a Deus. Alagoas, amém. Você crê? Porque quem crê vê a glória de Deus. Pode ficar em pé, sempre não. Quem crê vê a glória de Deus. Você crê? Que como em Segec, nós invadiremos cada município e estabeleceremos em cada município, no mínimo, uma célula, mas essa célula não vai ser abortada, essa célula não vai morrer, essa célula vai crescer até se transformar em uma igreja autônoma, em nome de Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essa é a promessa de Deus para Insegec. Estamos no limiar da terra prometida. Passemos o Jordão com a arca nas costas, em adoração e santidade. Aleluias. Glórias seja dadas ao nome do Senhor Jesus.
Passei 5 minutos. Glória a Deus. É, antes de dar os avisos, queria ler um texto. Eu ia ler no começo, mas atrasou um pouco. É, aqui em Maceió, o pastor Célio nos deu uma ideia. E já tem, acho que 2 semanas que a gente está fazendo esse propósito, que é de compartilharmos os nossos devocionais por e-mail. Então eu faço meu devocional e mando para os meus amigos. Os meus amigos fazem e mandam para mim. E tem sido uma bênção. E num desses meus devocionais, Deus me deu uma palavra em 1 Reis 2, que diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos de Yahvé, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés.